Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. Estamos chegando com as notícias nesse sábado em que o avião com 34 pessoas brasileiras resgatadas em Wuhan, na China, está chegando ao Brasil e já foi detectado que as 34 pessoas resgatadas não têm nenhum sintoma da doença. Eles vão ficar de quarentena numa base aérea em Anápolis, em Goiás, e junto com os tripulantes que trabalharam no resgate também. Está tudo montado lá, com um quarto para criança, porque temos 7 crianças nesse grupo. Enfim, essa turma já está voltando lá da China. Também é o dia em que os blocos de carnaval saíram para as ruas do Rio de Janeiro, em São Paulo. No Rio de Janeiro, mais ainda, os blocos oficiais. Muita gente na rua, quase 3 milhões de pessoas no Rio de Janeiro pulando carnaval. Aqui em São Paulo começou, mas o forte vai ser no próximo fim de semana, com quase 400 blocos desfilando pelas ruas da cidade no sábado e no domingo, né? O país apanha, mas se diverte. Sabe como é que é? É assim que funciona. Por falar em Brasil apanha, estamos com um problema grave com duas modalidades que estão buscando vaga na Olimpíada de Tóquio. A primeira, a seleção feminina de basquete, perdeu para a França neste sábado por 89 a 72 durante o pré-olímpico que está sendo disputado em Bourges, na França. Resultado, com essa derrota, crescida da derrota para Porto Rico no meio dessa semana, a seleção brasileira precisa fazer só uma coisa se quiser uma vaga na Olimpíada. Precisa vencer nesse domingo a seleção da Austrália, segunda melhor seleção do mundo, e tem que ganhar. Se não ganhar, está fora da Olimpíada. Se ganhar, opera um milagre e garante a vaga. O técnico Zé Neto acha que dá, diz que treinou o time sabendo que precisava de uma vitória só. O Brasil precisava de uma vitória, podia ter ganhado do Porto Rico, que chegou a dominar 3/4 da partida, abriu até vantagem de 10 pontos, no fim perdeu. Agora contra a França, o máximo que o Brasil conseguiu foi ficar numa distância de 4 pontos, mas também depois perdeu. E as francesas são o número 5 do mundo. Já estão garantidas também. As francesas já estão garantidas na Olimpíada porque ganharam do Brasil. Agora o Brasil precisa vencer a Austrália. Vai ser duro, vai ser difícil, é quase um milagre. Mas o Brasil vai tentar aí a sua vaga. É meio complicado e a gente vai torcer para as meninas, mas é difícil, está bem difícil. Outra coisa, futebol. A seleção brasileira sub-23, seleção pré-olímpica, ela começou a sua participação no pré-olímpico, que está sendo disputado na Colômbia, ganhando de 4 adversários o seu grupo. Saiu em primeiro lugar, foi muito bem. Aí caiu para o quadrangular com Colômbia, Uruguai e Argentina. Aí o Brasil precisava pegar uma das duas melhores colocações para se garantir na Olimpíada. Muito bem, o Brasil estreou, empatou em 0-0 com a Colômbia. Depois, nessa quinta-feira, empatou em 1-1 com o Uruguai. Os dois jogos estão sendo disputados numa cidade chamada Bucaramanga. Muito bem. Com esses dois resultados, o Brasil está simplesmente com a seguinte possibilidade: tem que vencer a Argentina neste domingo. A Argentina já é a líder, campeã do pré-olímpico. Ela fez já com 2 vitórias, uma sobre o Uruguai e a outra sobre a Colômbia, por 2-1, a Argentina já se garantiu em Tóquio, na Olimpíada de Tóquio, além de já estar garantida como campeã da Copa, com 6 pontos ganhos. Aí vem o Brasil com 2 pontinhos, o Uruguai e a Colômbia com 1 ponto cada um. Nesse domingo, por volta de umas 8 horas da noite no Brasil, o que seria 9 da manhã para vocês aí, da segunda já, o time do Brasil vai acompanhar a partida entre Colômbia e Uruguai. Haveria uma possibilidade de Colômbia e Uruguai se empatarem, o Brasil, com um empate contra a Argentina, garante a vaga como segundo colocado. Agora, se um dos dois times vencer essa partida, Colômbia e Uruguai, aí o Brasil precisa necessariamente, obrigatoriamente, derrotar a Argentina e correr atrás do prejuízo. O problema é que o Brasil entrou para esse quadrangular e vem jogando cada vez pior. Primeiro era a defesa, agora o ataque já não está funcionando direito e os meninos estão super, super pressionados. Vamos ver o que é que vai dar. Vamos torcer aí para ver se o Brasil, que é o atual campeão olímpico, vai ter que brigar para ter uma vaguinha, pelo menos, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. Falar em Tóquio e Japão, o atacante Honda chegou nessa sexta-feira no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Ele que tem 33 anos e foi uma festa danada, ele ficou super feliz, deu uma entrevista coletiva nesse sábado dizendo que nunca foi recebido dessa maneira por ninguém. Tem até musiquinha agora, já tem um pagode falando dele, já cantando com composição, três compositores, um humorista, já fizeram uma letra para ele. Enfim, ele nunca viu nada assim, nunca vi algo tão bonito em toda a minha vida, e essa paixão me fez decidir jogar aqui, diz o Honda, né? Vamos ver como é que o Honda vai se sair no Botafogo do Rio de Janeiro. E para encerrar, Libertadores da América, começou a fase pré-Libertadores, na verdade é a segunda fase. Nos jogos de ida, o time do Internacional foi jogar na Universidade, contra a Universidade do Chile, em um estádio em Santiago. O jogo terminou 0-0. O jogo de volta nessa quarta-feira. O Internacional só não pode empatar com gols. Se empatar com gols, quem se classifica é o time chileno. Se empatar 0-0, o jogo vai para pênalti. E qualquer vitória é do Internacional ou do Universidade. Quem ganhar o jogo, porque empataram 0-0. O Universidade do Chile ainda vai ser punido pela Conmebol, porque há uma tensão muito grande lá no Chile, em Santiago. Os torcedores puseram fogo num setor das cadeiras, um fogo assim, uma fogueira de quase 3 metros de altura, o jogo rolando e as coisas queimando lá. Por quê? Porque na semana passada, os policiais, a polícia, que seria a polícia militar, lá, a gendarmeria, matou num confronto um torcedor do time do Colo-Colo, que é o time mais popular do Chile, num confronto com torcedores. Um torcedor do Colo-Colo foi morto e aí as torcidas estão todas em pé de guerra lá no Chile. A situação não está boa. O outro time que também está nessa fase é o Corinthians, que jogou no Paraguai contra o Guarani em Assunção, e o Guarani ganhou por 1-0. O Corinthians agora joga também no meio de semana, precisa reverter esse resultado, tem que fazer 2-0, 3-1, 4-2, enfim, tem que ganhar por uma diferença de 2 gols de qualquer maneira, e de preferência sem sofrer nenhum, que fica mais fácil, né? É isso, são as novidades que a gente tinha. Semana que vem eu volto, vamos ver quem é que vai conseguir para a Olimpíada, se sobra alguém ou não, ok? De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.